Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar um pouco aí sobre autocrítica e ad hominem. Poderia colocar também o nome do título do vídeo, se fosse colocar um título mais popularzão aí, seria Como Separar o Joio do Trigo. Que é algo que nós todos cometemos aqui na comunidade. Quando eu digo nós todos, pode-se leia-se 99%, que sempre vai ter um ou outro que vai falar que nunca faz isso, tudo mais. E enfim, caso você ainda não cometa esse tipo de erro ainda, né? Por isso que eu coloquei autocrítica, porque eu também cometo isso às vezes. Reconheço que melhorei muito nisso, mas enfim, o ad hominem ainda é quase que impossível se livrar 100% dele, mas aqueles que conseguiram se livrar, meus parabéns, né? Ad hominem, acho que todo mundo sabe o que é, mas enfim, uma explicação rápida para caso caia alguém aqui que não saiba, é quando você desmerece alguém sem rebater os argumentos da pessoa, né? E a gente faz muita mistureba aí disso aí, por às vezes o cara, uma pessoa que você gosta muito, ela emite uma opinião política ou de relacionamento que vai totalmente ao contrário daquilo que você vê, e você acaba, seja um escritor, um médico, enfim, um jornalista, um jogador de futebol, e você acaba não gostando mais dessa pessoa, desmerecendo aquilo no a área principal dela por conta de algumas opiniões paralelas dela, né? E eu vejo isso com o tempo todo acontecendo aqui no nosso meio, em todos os meios possíveis, tá? Seja no meio Blue Pill, Black Pill, Red Pill, enfim, né? O ad hominem é algo que nós ainda cometemos. E seria muito interessante a comunidade que isso fosse reduzido, né? Porque parar 100% é complicado, né? Não somos seres perfeitos. Um caso muito emblemático, né, pra gente começar dando um exemplo aí que aconteceu, foi com a questão do Paulo Musi, né? O Paulo Musi aí, pra quem gosta de musculação, hipertrofia, medicina esportiva, nutrição, enfim. O cara é um verdadeiro monstro na área. Assim, é uma honra muito grande você ter caras que nem o Paulo Musi, o Cariani, o Balestrin, né, o Jorlan, enfim, caras que falam de treino aí, que algo não era muito comum isso nos anos 2000 ou até mesmo há 6, 7 anos atrás, quando ainda não existia essa variedade de podcasts e coisas do tipo, né? Então assim, aí os caras vê lá a opinião do Musi sobre relacionamento, chorando, não sei o quê, e o pessoal, a maioria não sabe separar o joio do trigo. Né? É igual quando você vê um escritor que você gosta muito, dando um segundo exemplo agora aqui, né? O exemplo do Musi aí, eu vi muita gente assim falando que vai parar de acompanhar ele porque achou ele betão, né? Ou seja, um cara, um médico aí, talvez o maior médico esportivo do país, se não for o maior, um dos maiores. O cara ajuda muito gratuitamente, as abundâncias de material do Musi aí que existe no YouTube é uma coisa impressionante, e o pessoal não sabe separar isso aí. Um outro exemplo, o escritor que eu gosto muito, o Martin, que é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que fizeram a série depois do Game of Thrones. A série eu nunca assisti, né? Mas dizem que é muito boa também. Mas os livros eu li todos, os cinco, tô esperando o sexto aí há 11 anos, já desde 2011, com o Martin parou de escrever. O Martin, a opinião política dele, para mim, assim, é um dos maiores escritores vivos de literatura do mundo, né? Não só na minha opinião, também como de outros de diversos analistas literários por aí. Vocês vão ver que o cara realmente é um monstro, né? Para quem nunca leu As Crônicas de Gelo e Fogo, recomendo que leia. Eu lembro quando o Trump ganhou a eleição, a opinião dele foi bem, sabe, daqueles boboca da Globo News, assim, ai, the winter is coming, né? O cara deu uma opinião bem tosca, assim, na minha visão, né? Acho que foi uma opinião muito, muito rasa falar isso aí, né? Foi bem em linha aí com o gadão Blue Pill pensou na época, né? Mas assim, eu não ia deixar de ler as obras do cara pela opinião política deles, né? O próprio Ryan dos Santos já falou várias vezes nos vídeos dele, que inclusive até mandar um abraço aí ao Ryan, pro pessoal parar de ficar procurando opinião política de pessoas que eles admiram em outras áreas e relevar isso aí, né? E o brasileiro tem muita dificuldade nisso. O brasileiro, ele vê uma opinião que ele não gosta de alguém, ele faz aquele julgamento em bloco, né? Por isso que vocês veem aí, principalmente né, quando em anos eleitorais as pessoas vão de amor ao ódio facilmente, em alguns jornalistas, em alguns próprios candidatos. Enfim, o brasileiro é cheio disso, de daí depois falar que a outra pessoa é traíra, ah, que é comunista, que é fascista, não sei o que, assim, é uma coisa doentia, né? E as pessoas têm uma crença muito grande na democracia ainda, e por conta disso leva sempre esse lado apaixonado. Então, assim, você acaba vendo que o tempo todo estão cometendo ad hominem, né? Aqui no nosso meio mesmo, às vezes tem um produtor de conteúdo que o cara gosta, ele tem uma opinião de alguma coisa, né? Ele fala alguma coisa que o cara não gostou, o cara simplesmente pega e ele o Epifania já já fez até vídeo falando disso aí, dessa ingratidão que o brasileiro tem, né? Você aprendeu um monte de coisa com o cara, aí o cara falou um negócio que você não gostou, você fala, não, não quero mais, vou procurar um outro produtor de conteúdo preferido. Isso acontece o tempo todo, né? Isso é de uma infantilidade, né? Não que você seja obrigado a acompanhar um produtor pro resto da vida, às vezes você entoja do cara mesmo, vai para outro, isso é normal, acontece, beleza. Mas é o problema é o ad hominem, né? O ad hominem, tem gente às vezes que você faz um comentário aqui, passa 20 vídeos, o cara tá lembrando no comentário que você fez ali, sendo que o vídeo não tem nada a ver, outro assunto. Então assim, é uma coisa bizonha isso aí. Quando eu falo isso aí, não é para você sair, por exemplo, não é, caçando numa página igual Quebrando Tabu, num canal do Henry Bugalho da vida, para vocês ficarem procurando, ah, não, vou pegar uma página que eu não gosto, então eu vou ficar procurando uma coisa boa para usar de homem. Não, não façam isso, que vocês vão ter uma congestão cerebral, inclusive, né? Mas é quando alguém que você não gosta falar uma coisa que para você é coesa, né? É você pegar e reconhecer e não usar o ad hominem. Assim como quando alguém que você gosta falar alguma coisa que não te agrada, você pega isso aí e descarta. É um conselho bem blue pillzão, bem genéricozão, só que assim, esse tipo de comportamento se acontece em todas as esferas. Seja para homens mais espertos, para homens mais gados, acontece assim o tempo todo. Eu até falei quando eu fiz a análise do Machado de Assis, das obras dele, das 10 obras que eu li dele, que o Felipe Neto, na época, eu nunca tinha concordado com nada que o Felipe Neto falou. É um cara assim que eu não tenho a menor simpatia. Só que daí procurando tal no Google, porque na minha visão, o Machado de Assis é para maiores de 25 anos. Para mim não tem o menor sentido pessoa, homens, principalmente homens com menos de 25 anos, que não tem o córtex pré-frontal formado ainda, ler Machado de Assis. É uma obra para adultos mesmo, né? E adultos assim que já passaram um bom tempo da adolescência, né? Qualquer moleque de 19, 20 anos que vai conseguir digerir Machado, não. E um dos poucos caras que eu encontrei que falou isso aí, a mesma coisa, e foi crucificado, inclusive, foi o próprio Felipe Neto. Então foi a única vez que eu falei, opa, pera aí, agora esse homem tá certo. Na minha visão, ele tá totalmente certo. Esse cara o Machado de Assis entendeu. Ele pode falar um monte de abobrinha de outros assuntos, mas nisso aí, na minha visão, ele está 100% correto, entendeu? Então, assim, a questão do ad hominem é muito pesada. O tempo todo você vê isso aí. Os caras, eles ficam procurando pelo, além daqueles que ficam procurando pelo em ovo, tentando interpretar e distorcer aquilo que você fala, é algo muito recorrente, infelizmente, na nossa comunidade. Então, assim, essa questão política mesmo aí, você vê aí, agora vai começar esse embate, a partir do segundo semestre, na verdade, ainda está muito cedo, vai virar uma guerra, uma briga de foice no escuro, né? Aqueles que acreditam em democracia ainda vão ficar, o Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, enfim, vai aquela, essa guerra de boomers aí, né? E vai ter um monte de cara que se diz esperto e vai ficar defendendo um boomer na internet. Mas vai ter um monte mesmo, os defensores de boomer. O segundo vídeo dos boomers vou fazer daqui algumas semanas ou meses, quando vier a inspiração. E vai, vou descer a lenha, falar algumas verdades bem convenientes dessa geração aí que ferrou com o Ocidente aí, entregaram tudo lascado pra gente. Vai ter uma segunda parte mais ácida ainda do que a primeira, tá? Então, aguardem, tá? Pode aguardar disso aí. Então, hoje eu quero fazer aí um vídeo mais curto pra gente entrar na reta final já. Comece a observar como tem ad hominem o tempo todo. O tempo todo é ad hominem, ad hominem, ad hominem, ad hominem. Seja pela aparência de alguém, seja por você tá falando que o tal cara é frustrado, tal cara. Ah, ele tá falando isso porque é rico. Ah, tá falando isso porque é Shed, né? Ah, tá reclamando disso porque é sub-5. Então, as pessoas elas falam, elas falam, não, é pra você combater o argumento e não a pessoa em si. E assim, todo mundo fala isso, mas quase mesmo todo mundo aí, essas pessoas, elas estão só atacando a pessoa, né? Não há realmente um debate de ideias nem nada do tipo. Então, assim, isso já tem acontecido, vai acontecendo há muito tempo no Brasil, né? Então, assim, o tempo todo isso aí, seja em portais de notícias, comentários do YouTube, em Instagram, em Twitter, acho que é o pior. O Twitter, assim, é o esgoto do ad hominem, acho que é o Twitter. O Twitter, nesse sentido, acho que é a rede social mais tóxica que tem. Muito pior que TikTok, Instagram ou algo do tipo. Lá realmente é um negócio assim de arrepiar os cabelos, tá? Então, assim, pessoal, não interessa se for um nerd sedutor ou se for um Dom Sandro que falou. Por mais que a nossa preferência é do Dom Sandro, sempre, né? Sempre analisa o argumento, entendeu? Por quê? Porque às vezes aquele cara que você gosta muito, ele pode falar algo que você não vai gostar, e você vai ter. Se você for uma pessoa que está muito viciada em ad hominem, você vai parar de acompanhar tudo aquilo que o cara falou por causa de uma frase que ele soltou. E às vezes o cara vai continuar produzindo conteúdo bom e coisa do tipo. Assim como você vai ser orgulhoso o suficiente para, às vezes, quando um cara que você não não gosta, falar algo certo e você não concordar com o cara. Entendeu? Já concordei com o Leandro Karnal, que é outro cara que eu também não gosto, como eu disse aí, Felipe Neto. Já vi vídeo do Jones Manuel, quando ele fala de capitalismo dependente do Brasil, que eu achei fantástico, sendo que eu não sou totalmente longe de ser comunista, né? Assim como já vi vídeo também do Rafael, do Ideias Radicais, também, que eu concordo muito, eu não sou um anarcocapitalista, né? Então, assim, o que que você é, Trunks? Eu sou rumo ao abismo, entendeu? Eu não acredito em... Eu não tenho nenhum projeto de sociedade melhor. Entendeu? Eu não acredito em nada disso aí na prática. Eu sou rumo ao abismo, que eu não acredito na sociedade, não sou conservador, já falei 1 milhão de vezes, mas sempre falo para curiosos que caem aqui de paraquedas do canal, que não quero restaurar nada aqui, é rumo ao abismo mesmo. Aqui é um canal que trabalha com estímulos e recompensas no ambiente, analisa de relações, tanto as relações sociais quanto a dinâmica homem e mulher, né? Então, assim, eu não tenho um projeto de sociedade bom, não acredito em democracia, enfim, né? Eu acredito no micro, acredito em pequenos conselhos, anciões, aristocratas, ou seja, eu tenho uma utopia pior até do que comunismo, do que o liberalismo laissez-faire, que tudo vocês imaginarem, eu tenho uma utopia própria que eu, às vezes eu fico viajando, até converso com um produtor de conteúdo ou outro, mas que eu sei que nunca vai ser colocado em prática, eu também tenho direito a sonhar, mas é, falando aqui pra vocês mesmo, daquilo que é tangível pra sociedade, não acredito em nada, nada disso aí, dessas propostas que tem, mas se reconhecer quando tem uma ideia boa. Eu já falei pra vocês, eu concordo com o Olavo de Carvalho em algumas coisas, concordo com o Gessé Souza, que talvez seja o maior nome da esquerda hoje, em outras, acho a visão dele da classe média, da formação do Brasil, brilhante, assim como aquilo que o Olavo já falou, das estruturas de poderes globais, enfim, assim como, nem entrando nessa de globalismo, mas enfim, as ideias do que ele tem de Império Russo e outras coisas acerca do discurso, dos 4 discursos de Aristóteles, acho o Olavo genial nisso aí, assim como eu discordo dele num monte de coisa. Entendeu? Não vejo comunismo debaixo da cama igual ele vê em alguns lugares, também marxismo cultural pra mim explica 2% do problema, e esse pessoal conservador acha que explica 100%, tanto que eles são iludidos achando que as mulheres são o que são por conta que são influenciadas por feminismo, esses caras quando eles lidam com o Trunks do futuro, com Epifania, com Coruja, que mostra a natureza feminina de fato, com Yanni Kirigai, que é algo biológico, que é algo muito mais brutal do que parece, não tem nada a ver com marxismo ou coisa do dia pra esse pessoal da Chilique, entendeu? Porque na cabeça deles a mulher é virtuosa, é cheio de ternura, enfim, é doce, angelical, esse pessoal não vê maldade, eles acham realmente que é por conta de uma degeneração, né? Assim como o pessoal da esquerda também sonha com um mundo melhor e fica falando que cristianismo é patriarcal, essas baboseiras todas aí também, não compre esse discurso de maneira alguma, acho uma aberração, inclusive. Então vocês não adianta tentar me colocar em nenhuma posição disso aí, porque a minha posição que eu não tenho posição, é rumo ao abismo e só acredito no micro. Micro desenvolvimento, micro soluções, eu acredito. Vai pra academia, se tiver condição, vai no nutricionista esportivo. Treina, puxa ferro, cardio todo dia, lê pra caramba, assista bons filmes, né? E leve, principalmente aos solteiros aí, só pra dar um conselho. A área de relacionamentos da sua vida, leve bem na Ronquipil, tá? Leve bem dando risada mesmo, não levando a sério. Que parece que é até um tanto quanto mágico. Quanto mais menos a sério você leva isso aí, obviamente que, a não ser que você for um sub-5, um cara muito, muito feio, mas se for um norme com potencial ali de melhorias no seu corpo pra cima, quanto menos você levar essa área a sério, mais abundância você acaba tendo, beleza? Então vamos tentar reduzir o ad hominem a isso, serve como uma autocrítica, porque eu também cometo ad hominem às vezes, tá? Não vou negar isso aí, né? Mas vamos tentar separar o joio do trigo ao máximo, porque tem muito cara bom e que vocês não precisam se frustrar por conta da opinião política de relacionamento deles. Vão ter caras que a gente não gosta ou que vocês não gostam, que vão falar coisas interessantes às vezes. Vão ter caras que a gente gosta muito, que de vez em quando pode dar uma escorregada e falar um negócio que a gente fala, pô, nada a ver isso aí. Mas não deixe de acompanhar por conta disso, entendeu? Não tô falando pra vocês dar chances infinitas. Ah, lógico, tem pessoa que pode pegar e mudar da água pro vinho, ou do vinho pra água, assim, uma mudança muito brusca que a pessoa muda totalmente, que fica insuportável. Tem, pode acontecer. Mas muitas às vezes a pessoa só vai ter um ponto divergente de você em algum tema muito específico. Então, não levem tão a sério assim, tá? E também não precisa ficar caçando coisa boa naquilo que você acha ruim, enfim. Mas sempre tentar não usar o ad hominem. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos.